vai ser muito legal. Debatendo.
Tá aqui no Edmundo Salles.
Então você vai convidar também pra comprar.
Edmundo Salles. Ele queria que rei.
Edmundo Salles.
Pereira Júnior.
Fala só aqui. Tá. Gerente do departamento de
qualidade.
É, esses três aqui, vai. Munir, Edmundo.
Boa tarde a todos. Pedi desculpa a vocês o atraso aí, houve um previsto. Declaro aberta essa sessão, audiência pública, para o debate do projeto de lei orçamentária anual do município para o exercício 2013. Convido para participar da mesa aqui o senhor Murilo da Costa Santos, superintendente do departamento orçamentário, planejamento e gestão. Senhor Luiz Barbosa Filho, diretor do departamento orçamentário e secretário. Senhor Edmundo Salles Pereira Júnior, gerente do departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Queria registrar a presença do secretário de governo do município de Pranura, senhor Rony Carlos Machado. Também do presidente da Câmara do município de Pranúria, Adriano Roberto Silva. Também do nosso secretário, o Aman Xavier Pinto, secretário de Planejamento e Gestão da Fazenda. A Daura Terezinha da Mata, diretor do Departamento da Câmara Municipal de Ouro Preto. Convido os senhores para explanar sobre o assunto. Com a palavra o senhor Luiz. Nosso secretário Aman e a Daura, se quiser sentar, participar, pode, fica à vontade. Fazer parte da mesa. Hein? Vontade.
Boa noite a todos, quase todos, né? Boa tarde ainda, né? A quase todos. É um momento muito importante, a audiência, para discutir um dos instrumentos de planejamento do orçamento municipal. Esse, a gente discute o PPA, LDO e agora a LOA. Na verdade, não discutiu, o município nem vai abrir debate. O município vai apenas apresentar como que está a lei orçamentária. Pode passar.
Lembrar que nós temos 20 minutos para a apresentação.
Oi?
Se precisar, 20 minutos. Se precisar, pode prolongar.
A audiência pública... Né? A audiência pública, gente, olha, é muito importante. É meio que frustrante para mim. Eu penso, sempre que eu venho fazer audiência aqui, a maioria sempre eu falo para a cadeira. O povo não participa. E bem sabe que é o dinheiro do povo que está se gastando, porque todo mundo pode e deve fiscalizar como que está sendo gasto o dinheiro público, tanto do município, no governo, na União, porque tudo que a prefeitura faz, bem ou mal, certo ou errado, faz com o nosso dinheiro. Por que que é nosso dinheiro? Todo mundo paga imposto. Eu pago imposto, eles pagam imposto, o motorista paga, o médico paga, todo mundo paga. Até mesmo quem não tem nem onde cair morto, paga. Se um mendigo tem uma pratinha, atravessa a rua, compra um pão, ele está pagando imposto. Por isso que a participação do povo na discussão dos orçamentos, de modo geral, é muito importante. E é uma coisa que deveria acontecer no município, porque a administração dessa forma se torna mais eficiente. E seria... Bom, enfim, passo a receita aqui, fala para a cadeira. A audiência pública, ela se baseia em determinadas leis, desde a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, a lei complementar, que é a Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição Estadual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também, eu não coloquei ali, a Lei de Estatuto das Cidades, a Lei 10.257. E essas receitas, esse dinheiro nosso, do povo, quando ele vai para a contabilidade pública, vamos dizer assim, eles recebem um apelido, e são as receitas. E pode passar, Maria. Nós utilizamos a metodologia de cálculo diferente para receita tributária e para as outras receitas do Tesouro. Pode passar, Maria. Bom, o IPTU, que é uma receita que a gente paga, se você mora na cidade, você tem uma casa, a receita que você paga tem esse apelido, que é de IPTU. A projeção para 2013 é de 2 milhões e 400 mil. O imposto de renda, esse imposto de renda, até 2000, ele era uma transferência constitucional. Mas, a partir de 2001, através de uma portaria 212 da Secretaria do Tesouro Nacional, ele deixou de ser uma transferência e passou para ser uma receita tributária. E o município vai arrecadar cerca de 4 milhões e 200 em 2013. O ITBI, ITBI é aquela receita que, quando você vai... Você tem um imóvel, tem um lote, tem um barraco, passou para alguém, vendeu, fez essa tramitação, você paga. Nós vamos arrecadar aproximadamente 941 mil. O ISSQN, você prestou serviço para o município, qualquer prestação de serviço, que significa ali, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Prestou serviço para o município, vai lá te dar uma mordida no seu bolso. É uma receita, essa receita ela é interessante quando a gente verifica a evolução dessa receita no município, ela dá quase um salto assim, de 45 graus, essa evolução. É uma receita que o município trabalhou muito em cima dela, graças assim, à eficiência da Secretaria da Fazenda, que trabalhou muito. 39 milhões para arrecadar em 2013. Pode passar. A dívida ativa do ISS, a gente deve arrecadar 60 mil. Pode passar, Bruno. Dívida ativa do IPTU, se você não pagou IPTU, você vai dizer, ah, esse ano não vou pagar IPTU, não. Não vai? O município vai te colocar seu nome na dívida ativa e vai cobrar do você depois, até juridicamente. Multas e juros do IPTU. Você pagou o talão atrasado, pagou um talão atrasado, aí você vai pagar multas e juros. FPM, é o Fundo de Participação dos Municípios. Essa receita aí, ela, um dos critérios de cobrança dela é... Até se a gente morar numa cidade, a gente está contribuindo para a receita. Um dos critérios é a quantidade de habitantes. O município de Ouro Preto hoje tem 70 mil habitantes. E nós vamos arrecadar cerca de 26 milhões de FPM. Pode passar, Maria. O ITR, como diz a minha mãe, é o IPTU da roça. Né? É o ITR. Pode passar, Maria. Nós vamos arrecadar 1 milhão 760 mil em 2013. A CEFEM é uma receita própria de municípios mineradores. É, o município de Ouro Preto, ele não vai ter uma queda tão grande, não. E a gente está esperando que esse marco regulatório da CEFEM passe lá no governo federal. Com isso, nós teremos um aumento de cerca de 150% daquilo que nós vamos arrecadar em 2012. ICMS. Se você comprou qualquer coisa no supermercado, na padaria, na sorveteria, é uma das receitas que compõe esse. É uma das maiores receitas do município. Ela é cerca de 55% da nossa receita própria. E ela vai sofrer uma certa queda ali. A gente pode ver. Foi projetado para 2010, nós vamos arrecadar 106 milhões. Isso, Bom, é o nosso pensamento que, diante, a Dilma está para aprovar esse desconto lá da CEMIG, na nossa conta de luz, eu acredito que o Estado vai repassar isso para a gente, vai diminuir. Pode passar. Nós vamos arrecadar 106 milhões. IPVA. É uma receita que, se você tem um carro, você paga. E paga o Estado, e a gente recebe 50% desse imposto, né, dos veículos emplacados aqui no município. Provavelmente vamos arrecadar 5 milhões. O IPI, Imposto de Importação, devemos ficar na mesma do que, né, a gente vai arrecadar 1 milhão e 920. A Lei Candir, ela é uma desoneração do ICMS, é meio que uma presente do governo. Ele não cobra ICMS e ressarce os municípios, principalmente os produtos exportados. Deixa eu passar. Bom, esse aí é um resumo das receitas. É uma receita consolidada. A receita tributária, que é uma receita especificamente do município, que é aquela... É a soma dos impostos, que é de obrigação do município, mais as taxas da receita tributária. Receita de contribuições, a maior receita que entra de contribuições ali é a receita de contribuição para iluminação pública. A receita patrimonial, nós temos a receita oriunda de aluguéis e também de rendimento de aplicação financeira. O recurso que o município tem, o dinheiro que o município tem, ele aplica. O rendimento dele é uma receita patrimonial. As transferências correntes, a gente vê que é um valor bem grande, né? É, onde ali é maior, o volume maior do ICMS, das transferências constitucionais e outras transferências. E outras receitas correntes, que a gente tem ali também, cerca de 2 milhões e 400 que a gente vai arrecadar. Agora, das transferências correntes, de algumas transferências, as constitucionais, deduz-se cerca de 20% para compor um fundo contábil. Esse fundo é para a Secretaria do Caso. Depois ele reverte em transferência para a Secretaria para a Educação, de modo geral, que é o Fundeb. E essa nossa receita corrente líquida, que é a soma de todas as receitas, tributária, contribuição, patrimonial, serviço, tarará, tererê, pão doce, menos as deduções, a gente tem uma receita corrente líquida de... teremos, né, aproximadamente, de 252 milhões em 2013. Teremos também as receitas de capital. Uma delas é um empréstimo que o município pretende pegar, que é uma operação de crédito, que é o PEMAT, um Programa de Modernização da Administração. 2 milhões. E temos as transferências de capital, que são aquelas ali que o município vai buscar para a construção de uma unidade básica de saúde em Santa Rita, Glaura, na Serra do Siqueira, em Antônio Pereira, a reforma do CAPES, e também para a informatização do SUS Ouro Preto. Além disso, nós temos uma captação de receita de capital para o projeto de água do Rio Maracujá, lá de Cachoeira, convênio da antiga fábrica de tecidos, cerca de 1 milhão e 660, casas populares, o programa Um Teto é Tudo, 8 milhões e 390, programa Minha Casa Minha Vida, já entra agora, 2 milhões e 700, o PAC das Cidades Históricas, 2 milhões e 750. Oi? Não, aquilo, a reforma do CAPES, 568 mil. Vai vir dinheiro para reformar. É, 570, aproximadamente. É, equipamento, atenção básica, 200. Efidro do SEMAI, 2 milhões e 200. E o total de receita de capital, 23 milhões. A soma da receita corrente líquida mais as nossas receitas de capital, nós teremos uma receita total de 274 milhões e 650. Bom, já falamos das receitas do dinheiro, agora a gente vai falar como que o nosso município pretende gastar esse recurso. Tem umas despesas que são próprias, né? Pessoal, encargos, as despesas... obrigatórios, o município vai gastar, com pessoal em cargo, cerca de 111 milhões e 400. Desses 111 milhões e 400, 99 milhões e 500 é só da prefeitura, do executivo, o SEMAI, que é uma autarquia, 4 milhões, a Câmara, 7 milhões e 840, isso tudo de pessoal. e tem as despesas vinculadas constitucionalmente. A saúde, a Constituição exige que se gaste no mínimo 15% de receitas de impostos, oriundas de outras e oriundas de impostos, transferências constitucionais. O município está, na lei, já gastando 23,04%, então, bem acima do índice de saúde. A educação, a obrigatoriedade de 25%, proposto na LOA, está 26%. Além disso, tem umas despesas contínuas do município, despesas de custeio contínuas. O município, amortização da dívida, 2 milhões, auxílio alimentação, 7 milhões e 500, auxílios assistenciais, que é moradia, funeral, 500 mil, caixas escolares, 700 mil. Tem ali manutenção, atualização do sistema de água, um valor maior, 5 milhões e 300. A estrada, a manutenção das estradas, 2 milhões e 200. O transporte administrativo, 6 milhões e 480, mais ou menos. Manutenção das ruas, logradouros, 2 milhões. Né, 2 milhões. Oi? 6 milhões de transporte administrativo é por ano. 12 meses. Oi? Sim. 6.486 transporte administrativo. Ali não está o transporte, apenas o transporte escolar. Está na Secretaria de Educação, mas está dentro do 26%. Nós aqui a gente não colocou analiticamente, não, porque a gente está apresentando mais os números macros, né, do orçamento. É transporte administrativo, carga. 6 milhões também.
Só para lembrar o meu amigo Curuzu, daqui a pouco a gente vai abrir a palavra, a gente gostaria que vocês falassem no microfone que está sendo gravado. Aí a secretária está pegando os nomes, quem quiser se inscrever, se falar aqui. Valeu?
Nós colocamos aqui investimentos, obras, que são os investimentos que a prefeitura vai fazer, obras, instalações, orçamento participativo, construção e ampliação de reformas, escola, 5 milhões para a reforma de escola, meu outro valor grande aqui, ó. Construção do centro de convenções lá da fábrica de tecidos, 1 milhão e 200, término lá da construção do terminal rodoviário Praça do Artesão do Cachoeiro de Campo, 1 milhão e 390. Ah, construção e ampliação de rede de energia urbana e rural, ali dá, as duas dá 685 mil, Ah, tá, bem lembrado, o secretário da Fazenda, o Aman, ele lembra que essa construção do terminal rodoviário Praça do Artesão de Cachoeiro do Campo é a segunda etapa, que é a primeira etapa, tanto que vai ser já inaugurada agora, dia 27, é a rodoviária. Continuando, construção de pontes, 150 mil... um valor maior aqui. Construção e ampliação de estradas municipais e vicinais, 2 milhões 135. Reformas de unidades habitacionais, 870. Construção de unidades habitacionais, 100. Mas o maior valor é na urbanização e regularização de assentamentos precários, que é o programa Antetê Tudo, 13 milhões e 800. E o que mais? Olha lá. Construção e ampliação de sistema de água potável, 3 milhões 540. Então, só de investimentos, alguns investimentos principais, o município vai ter 40 milhões. E também equipamentos e material permanente, aquisição de veículos, aquisição de móveis, e vai somando ali. Informatização do SUS, que é uma receita de capital, que virá 1 milhão e 100. Implantação de infraestrutura de tecnologia da informação, 690, tem parte do PEMAT ali. Equipamentos para as creches, para as escolas, biblioteca. Aquisição de móveis para o município, 230 mil. Então, a soma de equipamentos ali, alguns dos principais, a gente tem cerca de 3 milhões e 600 mil. Bom, nós colocamos esse quadro aí para ficar assim, um resumo de como está o orçamento. Distribuído por unidades orçamentárias. Aquelas que têm os recursos vinculados, nós colocamos a segunda coluna ali, e tem o gabinete do prefeito, os percentuais. Ali, gabinete do prefeito, fazenda, planejamento, são esses percentuais que nós temos aí, sobre o total do orçamento. Ah, tá. Lembrando que, sobre o legislativo, ele é 7% sobre a receita tributária e transferências constitucionais, é 7%. Ali está aparecendo 4,7%, porque é sobre o total do orçamento, que é 274.650.000. Por isso que está dando 4,7 ali. Da mesma forma, a gente pode ver a educação, onde aparece ali, ó, se a gente somar a educação e o Fundeb, dá 21. Na verdade, é 26. É porque aquele percentual ali é sobre o orçamento total, os 274.700.000. Pode passar. Com certeza. Com certeza. É, a Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, 2,7. Essa audiência ela fica aqui, para quem quiser mais depois dar uma explanada, uma analisada. Tá. Assim, de modo geral, esta é a lei orçamentária proposta, o projeto de lei que já está aqui na Câmara, proposto pelo Executivo e que já está em tramitação aqui e em discussão.
Muito bem. Eu queria justificar aí a presença do Gabriel Gobbi, vereador Flávio Andrade, vereadora Curvimara de Batalha. E queremos abrir a palavra para o nosso secretário Amã, para falar. Secretário da Fazenda.
Boa tarde a todos. Enfim, o Luiz já fez uma apresentação, só frisar que é uma coisa bem sucinta, porque, na verdade, a lei orçamentária é um calhamaço, assim, né, um volume muito grande, está à disposição. Nós pedimos que ele fizesse uma apresentação que desse de forma mais simples, né, mais resumida, os gastos e a receita da prefeitura. Acho que ficou aí, e a gente fica também aqui agora à disposição. Esse é o orçamento proposto, ele pode sofrer emendas aqui, e lembrando que, no ano que vem, ele pode sofrer também suplementações na ordem de 20%, né, Luiz? Que é o que foi aprovado na LDO. Então, ele pode ser modificado em 20%, e 20% de 274 vai dar por volta de uns 50 e poucos milhões, pode ser alterado aí nesse orçamento a discricionariedade do prefeito. Então, muito obrigado.
Senhor Edmundo, quer fazer uso da palavra?
Boa noite. Eu acho que eu não tenho muito a acrescentar, não. O que precisava ser dito pelo Luiz e pelo Amã já esclareceu, né, o objetivo da audiência pública. E é trabalhar em cima, de forma que o orçamento seja executado da melhor maneira possível também em 2013.
Muito bem. Senhora Daura, quer? Senhor Murilo? Lembrar que o Murilo é superintendente do departamento orçamentário. É Murilo, né? Tudo bem.
Bom, para a gente o que é importante, já foi explanado aí, né, do orçamento, mas o que é importante a gente lembrar é que o orçamento, a partir de hoje, ele entra em discussão nessa casa. Já está aqui, né, já foi enviado à Câmara, e agora ele vai para as comissões. E é importante que as pessoas que estão aqui participem também desse debate nas comissões, porque é lá que pode fazer alteração. Qualquer sugestão que seja feita aqui hoje, a gente não pode fazer essa modificação mais, porque o orçamento já está na Câmara. Então, a discussão deste orçamento ela vai ser feita agora em plenário e nas comissões da Câmara Municipal. Então, o orçamento agora está na mão do povo de Ouro Preto e de seus representantes, que são os vereadores.
Muito bem. Gostaria de chamar aqui o nosso amigo Vanderlei Curzu. Vai fazer a pergunta? Retirou. É o senhor Marcelo Sérgio Oliveira, provedor da Santa Casa de Ouro Preto. 3 minutos.
Bem mais rápido. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor secretário. Eu venho aqui em nome da Santa Casa para saber se está previsto alguma coisa no orçamento para pagamento de dívidas com relação à dívida da Prefeitura com a Santa Casa.
Com a palavra, o senhor Amor, o secretário.
Pelas leis orçamentárias, pela legislação pátria, né, a gente só pode colocar no orçamento precatórios que foram formados até julho do ano anterior para serem pagos no orçamento seguinte. A Procuradoria nos encaminhou todos os precatórios que já tinham sido formados e a gente incluiu no orçamento. Se eu não me engano, o da Santa Casa parece que não foi formado ainda, não tem notícia de nenhum precatório formado, então que nos impede de colocar... para não quebrar a ordem dos precatórios. Né? Então, não consta... Né? Como é que é? Não, enfim, está o valor lá, 73 milhões para a saúde, né? Grande parte do orçamento.
Tudo bem? Algum de vocês quer fazer alguma pergunta? Pode pegar o microfone, por favor. Senhor Lucas... Pode entrar aí, por favor.
Boa noite a todos. Na verdade, eu estou aqui hoje, não estou representando o Conselho Municipal de Saúde, mas eu sou conselheiro municipal de saúde, e eu gostaria só de registrar que o orçamento e o plano municipal de saúde da saúde, o secretário municipal de saúde não o apresentou ao Conselho. Né? Ele encaminhou diretamente para essa casa, sem dar conhecimento prévio ao Conselho Municipal de Saúde. Como isso tem sido feito reiteradas vezes, eu acho que isso, para nós, né, é com profunda tristeza que a gente vê isso acontecendo um ano após outro ano. Né? Porque, como o nosso... representante aqui do Executivo disse, né, ele diz que é a hora do povo participar. Mas, na verdade, na saúde, nós não somos convidados a participar. Nós somos convidados a abrir a boca e aceitar o que o gestor entende que é melhor para a saúde nesse município. Então, eu queria deixar registrado um protesto, né, porque, na verdade... a saúde hoje, ela tem mecanismo participativo e eles não são acionados. Né? Então, nesse orçamento e nesse plano anual de saúde, não tem a participação do Conselho Municipal de Saúde, que é onde tem assento gestores, representantes de entidades, como a Santa Casa e outras entidades, e aonde a sociedade civil organizada tem assento para... opinar a respeito do nosso orçamento, que é um grande avanço, que nessa administração não foi considerada. Então, eu gostaria de registrar isso, porque depois, para não passar em branco, né? Mais ou menos esse um certo desabafo aqui, que eu compartilho com vocês.
Parabenizo o Lucas pela fala. O Conselho de Saúde tem que estar integrado com o secretário de Saúde. Com o secretário da Saúde. Isso aí foi um grande erro do secretário. Tem que fazer uma união para que as coisas da saúde nossa melhora. Porque a gente, vereadores, nós é muito cobrado aqui na Câmara ajuda na saúde. Por que o vereador faz assistencialismo? Porque a saúde não dá conta. Então, eu parabenizo o senhor pela fala. O Lucas faz parte do Conselho de Saúde, é médico. Parabenizo você. Mais alguém, alguma pergunta, alguma fala? O senhor Geraldo Calixto quer fazer uso da palavra. Cumprimentar nossa amiga ali, esqueci. Mary Lama. Representante da Secretaria de Assistência Social. Obrigado pela presença. Com a palavra, Geraldo Calixto.
A boa noite a todos, né? Pessoal da mesa. Joaquim, eu queria que o Cruzuno retirou a palavra, eu resolvi falar um pouquinho, saber. O que acontece é a parte da licitação da prefeitura passada. Eu queria vocês que são da parte lá, eu queria saber o lançamento participativo que eu tenho lá desde 2008, que saiu uma verba de R$ 65 mil, e chegou em torno de uma acumulação de quase 200 e poucos mil reais. Quase 215 mil reais. Que era para comprar uma casa lá no Morro Santana, que era para fazer o salão comunitário, e a gente tinha dinheiro para comprar um terreno, e nada disso foi comprado até hoje. A gestão passada não fez. E se para agora, se este orçamento participativo, se vai mesmo funcionar ou não? Porque eu já vi várias vezes reuniões, já vi várias vezes em reunião de audiência pública, e até hoje, infelizmente, a gente, para quem já viu na Câmara várias vezes, as coisas nunca aconteceram, né? E a gente lá no Morro Santana não tem um salão comunitário, não tem uma creche pública, tem a creche lá e alugada, e a gente sonha com isso. O que vocês têm lá a dizer sobre isso? Principalmente o senhor Armando.
O secretário vai fazer uso.
Enfim, o que a gente pode dizer sobre o orçamento participativo é que foi previsto aí para o ano que vem a conclusão de todos os projetos votados durante os anos em que ele esteve em vigor, né? Então, que 800 mil daria para arrematar. O que foi votado, praticamente mais de 90% foi executado. Foi um orçamento que começou lá na primeira gestão do Ângelo, com o Geraldo Mendes à frente, à época, o professor Perdigão. Teve vários percalços. O vereador Flávio Andrade, né, foi um que apoiou bastante. E várias outras pessoas. Então, o que a gente colocou foi isso. Imaginamos um arremate dessas obras votadas, com 800 mil daria para concluir tudo que foi votado. E aí o próximo governo ele analisa, né, o que eles vão fazer com o orçamento participativo, se vai existir, se não vai, se vai continuar como está. Enfim, aí eu não tenho como responder. Obrigado.
Mais alguma pergunta, hein? Rosângela, nossa funcionária da casa, quer fazer uma pergunta.
Ali na construção, ampliação e reforma de unidades de ensino fundamental, há alguma previsão para a construção da Escola Padre Carmélio? Luiz, se eu não fizer essa pergunta, amanhã todo mundo me mata.
Olha, a Escola Padre Carmélio já está sendo até movimentada a obra lá. Algumas partes já foram demolidas, já estão sendo construídas. E há muitas escolas para serem ampliadas, reformadas no município. Algumas eles são pontuais e que não poderiam deixar de ficar. Uma é essa, que foi elencada pelo secretário Júlio dentro do orçamento. Como aqui nós colocamos o valor, só apenas o valor maior, nós não colocamos de maneira analítica ali, mas ela está assim.
Acho que é importante lembrar que a Escola Padre Carmélio está sendo adequada agora para atender crianças pequenas, né, lá em cima. Então, uma parte foi desmanchada para esse atendimento, de forma que não corra risco. Mas tem atrás do Colégio Arquidiocesano um terreno que foi desapropriado pela prefeitura, um terreno bem grande, que no projeto da prefeitura, da gestão atual, seria de construir. Agora cabe à próxima gestão ver se vai construir naquele terreno, se vai fazer outra coisa, ou se não vai fazer a obra naquele local. Então, aí já não sai um pouco da nossa esfera também. O terreno foi desapropriado, inclusive tem uma placa lá. Aqui será a futura instalações da Escola Padre Carmélio. É um terreno que tem no... É bem atrás ali do Colégio Arquidiocesano, aí tem um campo e tem um terrenão grande, bem grande. É aquela parte ali.
Palavra, vereador Curuzu. Ex-Curuzu, grande vereador. Curuzu é um...
Você não quis deixar uma vaga para mim, né,
Paquinho? Nem eu, nem o povo.
É o seguinte, só para falar um pouquinho sobre essa questão da escola
Padre Carmélio, que o professor Romerinho, vereador e presidente desta sessão, seria bom se a Câmara pudesse ouvi-lo, porque ele diz que não tem perigo daquela escola Padre Carmélio desabar, não. Ele até chegou a dizer que onde se pretende fazer, onde o atual governo apontou como sendo um local para se fazer, talvez seja pior do que onde está hoje. Porque lá é o tal do que eles chamam de filito, cercadinho, que basta cobrir aquele filito de um determinado material que ele não desce nunca. É, foi até uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente sempre foi muito preocupado lá com a escola Padre Carmélio, né? Estou vendo a professora, que é funcionária,
Rosângela,
falando desse assunto. É. E o professor Romerinho, né, que é uma autoridade nesse assunto, fala na contramão disso, né, que lá não, é um lugar que não vai descer. Ao contrário do... ali perto, depois da Santa Casa, lá em frente a São Miguel Arcanjo, a rua São Miguel Arcanjo, lá no Taquaral, na Piedade, ele fala que ali é um lugar que não tem problema. Precisa fazer a construção adequada. É, fora da questão do orçamento, só essa observação. Então, seria bom ouvi-lo, né? A outra coisa é... esses 13 milhões, né, chamam a atenção da gente, né, que o município gasta 13 milhões com transporte, né? Sendo que desses 13, a metade é com administrativo, né? São 6 milhões por ano que gasta de transporte com administrativo. E talvez se aglutinasse os setores da prefeitura em um prédio, né, só possivelmente diminuiria bastante esse gasto. Outra coisa é com relação ao... Não tem sido captado o recurso que se prevê. Se eu não me engano, no orçamento que está em vigor este ano, esses dias o Edmundo fez prestação de conta aqui, vereador, estava previsto captar, vocês chamam de receita de capital, é isso? Estava previsto 40 e poucos milhões, se eu não me engano, e captou-se só... não sei se 3 milhões, aproximadamente. Para esse próximo ano, está previsto captar quanto?
22 milhões.
Isso aí, vocês não sabem se já está com o projeto pronto ou não, isso vocês não sabem dizer. Porque um dos problemas que a gente tem identificado aqui em Ouro Preto é isso, é que se faz pouco projeto, se capta pouco recurso do governo federal. Normalmente é do governo federal, né? Se capta muito, muito abaixo, só para exemplificar, esse ano estava previsto 40 milhões e alguma coisa, captou-se apenas 3 milhões. Então, no ano que vem, estão previstos 20 milhões. Mas vocês não sabem se tem já projeto para captar esse recurso.
O orçamento foi feito de acordo com a informação dos demais secretários, né? Eles informam que existem alguns projetos e tal, mas a gente sabe que essa questão de recurso do governo federal e do Estado, às vezes, é complicado mesmo. Só para vocês terem uma ideia, esses 6 milhões, por exemplo, que viria, né, para a reconstrução da cidade, do Ministério da Integração Nacional, até hoje caiu 1.700.000 apenas, né? Então, tem enfim, tem uns procedimentos um pouco burocráticos, que eles querem que construa primeiro, mede, eles fiscalizam, depois liberam o resto. Então, muitas vezes, as obras ou ações não seguem a mesma lógica planejada no orçamento, né? Mas aí respeitou o que os secretários previram, né?
Eu queria parabenizar a fala do Geraldo Calixto. Geraldo Calixto reivindicou aqui que Morro Santana não tem uma casa de reunião, e aqui em cima, na 15 de agosto, porque tinha um candidato a vereador, no instantinho conseguiu uma casa, Geraldo. Parabenizar a sua fala, que você reivindicou uma casa para a comunidade lá no Morro Santana, que muito tempo, você vem atuando e não tem essa casa. E aqui em cima, na 15 de agosto, porque tinha um candidato a vereador, através de pressão, conseguiu uma casa. Só que esse candidato, de uma hora para outra, passou para o outro lado. É. Então, a gente parabeniza você. É isso aí, infelizmente. É, vamos lutando. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão ordinária. Agradeço a todos os presentes aí.
Presidente, se eu só dar também uma palavra final, por favor. Gente, então, eu gostaria, na verdade, era de agradecer a presença de todos. A gente já teve aqui em diversas oportunidades, seja para prestação de contas, apesar de que a última, esse ano ainda não vim, mas a gente tem tentado sempre estar aqui e eu acho que essa é a última, né? A gente não tem mais nenhuma audiência. Então, na verdade, nos despedir de todos, agradecer principalmente também ao ex-vereador presidente Curuzu, que é um que tem aqui estado aqui sempre, participa, é um exemplo de cidadão, cobra, participa, está presente, quem dera que a gente tivesse mais pessoas como ele aqui na cidade, fiscalizando, sugerindo, criticando. Acho que é importante, muito importante. Dr. Lucas também está sempre presente, reivindicando as questões da saúde. Vereador Paquinha também, sempre presente, quando possível. Daura também, contadora da Câmara, sempre nos indicando alguma falha, nos auxiliando a deixar o orçamento cada vez melhor. E, então, agradecer a todos vocês e que a gente sugere que a lei seja aprovada como prevista. A gente sabe que essa é uma lei feita por um que o outro vai cumprir, né? Assim, um outro candidato. E uma sugestão que eu já deixo, presidente Paquinha, é que, caso, ao invés de repente, fazer muitas alterações, muitas emendas, que, de repente, aumente-se a margem de suplementação, que aí permite ao próximo prefeito que ele mude já quando ele já tomar pé da situação, saber onde que ele pretende investir o recurso, ao invés de repente, fazer muitas, desfigurar demais o orçamento. Também fica essa sugestão minha, de repente, aumentar a margem de suplementação, aí, enfim, facilitaria para o próximo gestor aí, municipal. Então, agradecer a todos, gente. Muito obrigado.
Pois não. Gostaria que você falasse o microfone, está gravado, vereador Curuzu.
Está disponibilizado, secretário, essa apresentação aí na internet e o orçamento, e o projeto de orçamento todo, não? Essa apresentação e o orçamento, e se não estão, se vão estar?
Geralmente, a gente deixa a apresentação na Câmara e a Câmara disponibiliza, né? A gente pode deixar. E o projeto também fica na Câmara, eu não sei dizer se está disponível lá.
Vocês têm ele digital? O projeto?
Nós temos. Temos.
Se a Câmara também tem?
A Câmara
também
tem.
Se a Câmara quiser disponibilizá-la?
Sim. Geralmente eles disponibilizam, né? Geralmente é disponibilizado.
No caso aí, tanto a lei, o projeto de lei orçamentária, quanto essa apresentação, né?
Geralmente a gente deixa a apresentação aqui.
Presidente, se puder pedir ao serviço aí de informática da Câmara que pudesse disponibilizar. Para a gente é interessante, né? Para a gente não ter que ficar vindo aqui tirar cópia, né? Se tiver tudo na internet. Se já tiver digital, é fácil colocar. Eu entendo pouco disso, mas é fácil disponibilizar, né? Fica o pedido aí, nosso presidente.
Pois não. Pela secretaria que agiliza. Por...
Existe até um link lá no site da Câmara que são os projetos de lei. Então, eu acredito que se não estiver lá, é fácil de colocar, né?
Gostaria de. A Mary Lama fez uso da palavra, gostaria que você chegasse até aqui. Depois o Lucas vai dar uma sugestão.
Oi, gente, boa noite a todos. Desculpa aí o nosso atraso, mas a gente ainda estava trabalhando na secretaria. Eu só queria, Paquinha, deixar aqui e que você levasse isso também para todos os outros, né, componentes aí da Câmara, que, pelo menos a parte que eu posso falar, que é a que a gente representa, o nosso orçamento foi todo discutido com toda a nossa equipe, né, de atenção básica especial, com todo o corpo da base, né, Então, foram levantadas todas as necessidades, né? Foi feito um diagnóstico, e esse orçamento passou no Conselho Municipal de Assistência Social, onde levamos, explicamos, tivemos várias perguntas, questionamentos, né? Até a gente apresentar para o planejamento. Graças a Deus, está aí de acordo com o que a gente levou, né? Eu queria só que você levasse isso, que é uma construção de um grupo, tá? Tudo que está ali é sendo solicitado dentro do Fundo de Assistência Social, tá? Muito obrigada.
Pois não, a gente pede o serviço de secretaria para levasse. Uma palavra ao nosso amigo Lucas.
Só faço minhas as palavras do Curuzu e solicitaria o encaminhamento, então, para o Conselho Municipal de Saúde da documentação referente à saúde, para a gente poder se debruçar lá sobre ela e trabalhar sobre o documento, a lei aqui, e também ter a possibilidade, já que nós não tivemos, de opinar e participar, de, junto à Câmara, poder ser avisado quando tiver a reunião para discutir o orçamento da saúde e o plano de aplicação do recurso da saúde, que o conselho fosse comunicado para ele poder estar junto com a comissão que for apreciar o assunto.
Tudo bem.
Obrigado.
Peço às minhas secretárias da Câmara aí. Todo assunto que tratar da saúde, para comunicar ao Conselho de Saúde, para que faça trabalho melhor na nossa cidade. E não havendo mais nada a tratar... Só comunicar para vocês aqui que as matérias estão disponíveis no link da Câmara Municipal, no site www.cmopmg.gov.br. Beleza. Só vocês acessarem as matérias legislativas, estão disponíveis. www.cmop.mg.gov.br. Agradeço a presença de todos, declaro encerrado a sessão. Boa noite para vocês.